11 minutos. Sua conexão com a Copa das Confederações.
Pontapé inicial para o 11 minutos e já vamos anunciar a escalação de hoje com cadeira cativa aqui, Gesiel Carvalho. Gesiel, aqui é igual o jogo da FIFA, começa no horário, 7h45.
Padrão FIFA, Adriano, bom dia.
Muito bom dia, Gesiel. A gente também escalou Bruno Lourenço, jornalista da Rádio Senado. Bom dia, Bruno, mais uma vez para você.
Bom dia, Adriano, bom dia aos nossos ouvintes, bom dia eu, Gesiel.
O Bruno já é praticamente aqui freguês do 11 Minutos, né, Gesiel? Todo dia quase participando aqui, é uma alegria para nós termos aqui a presença do flamenguista Bruno Lourenço. E hoje tem estreia no nosso time, veste pela primeira vez a camisa do 11 Minutos Futebol Clube, Esther Monteiro, jornalista da Agência Senado, mas o passe da Esther é aqui da Rádio Senado. Bom dia, Esther.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gesiel. Bom dia, Bruno. Obrigada aí pela convocação, que atendi com muito prazer. Espero atender aí a expectativa dos convocadores.
Legal, Esther. E vamos começar falando do balanço da primeira fase da Copa das Confederações. É verdade que os 12 primeiros jogos da competição tiveram algumas curiosidades. Por exemplo, não houve empates e a média de gols foi alta, 4,8 por jogo. Ou por jogo, graças ao fator Tahiti. Mas o nosso balanço da primeira fase tem como foco a estrutura montada para a Copa das Confederações. Até agora, os estádios, o acesso dos torcedores, os aeroportos funcionaram a contento? Então vamos começar com a Esther Monteiro, aqui hoje no nosso time do 11 Minutos Futebol Clube. Esther, você que esteve na Copa do Mundo de 2006 na Alemanha. E pelo que você tem observado até agora, como está lhe parecendo aí a estrutura montada para a Copa das Confederações?
Bom, Adriano, a gente vê que nós estamos enfrentando os problemas que são comuns ao cotidiano do povo brasileiro, né? É, embora a gente tenha notícia de que os torcedores chegam bem aos estádios, através do sistema de transporte público, a gente sabe que tem dificuldades com relação ao horário, de ter informação de ônibus, o metrô cheio, o trem cheio, coisa que a gente não vê em outros lugares do mundo, embora também em outros países também não seja lá essa tranquilidade toda. Por exemplo, na Copa de 2006, que eu pude estar lá, principalmente o sistema de trem na Alemanha é um sucesso, né? Mas pelo número de pessoas que tinha a mais nas cidades-sedes, é lógico que nem sempre tudo funcionava. Havia momentos que tinha atraso. Por exemplo, na final da Copa de 2006, eu fui a Berlim, eu assisti o jogo não no estádio, mas na principal avenida em Berlim, perto do portão de Brandenburg, e a gente foi de trem. Nós ficamos hospedados numa cidade próxima a Berlim, um pouco afastada de Berlim, e fomos de trem até o centro de Berlim. E teve atraso, no trem que a gente pegou. Só que tem uma coisa, na hora que a gente estava dentro da estação, eles avisaram que tinha atraso, que era de tantos minutos e que nós não precisaríamos pagar a passagem, eles estariam nos compensando. Isso é respeito ao usuário, que a gente não tem aqui, né?
Ok, bom, estamos aqui com o Bruno Lourenço. Bruno Lourenço, no começo de 11 minutos, atendeu aqui o nosso bom dia no vestiário. Agora já está aqui dentro do campo, aqui no estúdio aqui do Conexão Senado. Bruno, você que foi ao jogo de estreia da Copa das Confederações, Brasil e Japão, no estádio Mané Garrincha, pelo que você tem observado aí dos jogos que você assistiu aí pela televisão, conversando com amigos que foram aos outros jogos, como é que está funcionando a estrutura da Copa das Confederações, que é um evento teste, claro, mas também o torcedor precisa ser bem tratado na Copa das Confederações?
Olha, Adriano, a questão, Brasília não pode ser muito comparação. Acho que Brasília e Rio de Janeiro, elas têm uma vantagem em relação, por exemplo, a Recife, Fortaleza, porque os estádios estão mais no centro, são bem localizados. No Maracanã é possível chegar de metrô bem próximo. É, o Mineirão tem o problema de acesso também. E aqui em Brasília, você anda a pé, no máximo 1.000 metros, né, dos pontos que eles deixaram para para chegar no estádio. Então, a questão de chegar não é igual ali à Alemanha, como a Esther contou para a gente. Mas aqui em Brasília, e acho que o Maracanã também, permitem uma chegada mais tranquila dos torcedores ao estádio. E também que, apesar de que essa chegada é tranquila, ela interfere em toda a cidade, né? Porque essas barreiras que a FIFA faz acabam atrapalhando o trânsito em outros pontos da cidade, sendo feriado, sendo final de semana, até que o transtorno não é tão grande. Agora, Recife, por exemplo, lá que é a terra do Gesiel, ali todos os torcedores, eu fui ouvir alguns amigos até do Gesiel para fazer um especial sobre o estatuto do torcedor, e eles falaram que é difícil, né? O acesso para lá é uma coisa bastante complicada, e isso todo mundo sabe que tem que ser feito alguma coisa até o ano que vem.
Tem que melhorar, né? E, Gesiel, você também teve lá no Brasil e Japão numa Mané Garrincha, também, claro, observou aí a situação em Recife, né? Por conta aí do problema lá do acesso a São Lourenço da Mata, não
é
isso?
Onde está a
Arena Pernambuco.
Com relação ao balanço sobre essa primeira fase da Copa das Confederações, acredito que a questão dos estádios é tranquila, é unanimidade, os estádios realmente funcionaram muito bem, todos eles, a não ser a questão dos bares, que também é unanimidade, que não funcionou em lugar nenhum. Os bares estavam sempre lotados, essa questão é uma questão que deve ser analisada pela FIFA para os próximos jogos e principalmente para a Copa do Mundo, né? Faltou produto, faltou refrigerante, faltou cachorro quente, isso em todo lugar. A internet também, eu acredito que essa é uma das coisas fundamentais. Prometeram para a Copa das Confederações o 4G. Eu já ficaria feliz demais se pelo menos o 3G funcionasse. Não funcionou nada. Então, essa questão da internet também, numa era de comunicação como a nossa, é fundamental, é de fundamental importância que pelo menos o 3G funcione, já que o 4G me parece que fica aí na questão das utopias, dos sonhos. A questão do acesso. O acesso, como o Bruno falou, em algumas cidades foi facilitado exatamente por conta da questão da cidade já oferecer esse tipo de acesso. Aqui em Brasília, pela questão da localização geográfica do nosso setor hoteleiro para o estádio. Na questão específica de Pernambuco, o que eu vi foi o seguinte, conversando também com alguns amigos de lá e que estiveram na Arena Pernambuco. O primeiro jogo foi um caos. A questão do acesso, muito ruim, tanto para ir como para voltar, gente passando quase 3 horas para fazer esse trajeto, que foi melhorado no segundo jogo. No segundo melhorou consideravelmente, colocaram mais ônibus, fizeram uma logística, dando ao torcedor a possibilidade de chegar mais cedo e saindo chegar mais cedo em casa também. Então, melhorou, já é uma coisa de melhor. Que melhor aconteceu na Arena Pernambuco, aconteceu também em Fortaleza. Um amigo meu foi para Fortaleza e disse que a questão dos bolsões, onde os ônibus pegavam os torcedores e deixavam no estádio, mas aí foi uma questão que ninguém previu, que foi a eclosão das manifestações no Brasil inteiro, e aí isso complicou também a questão do acesso ao torcedor ao estádio.
Ok, então, essa foi a primeira rodada de comentários aqui sobre a estrutura da Copa das Confederações, o balanço aí da primeira fase, hoje com foco na estrutura. E vamos pedir aqui para os nossos participantes para fazer igual a Espanha, toques rápidos, tabelinha rápida, porque já estamos aqui avançando no nosso tempo. Daqui a pouquinho o juiz, o nosso Anderson Mendanha, aqui no 11 Minutos não tem juiz ladrão não. O Anderson Mendanha aqui coordena o tempo, controla o tempo.
No máximo ele é do Uzbequistão.
Exatamente. Esther Monteiro, o Gesiel falou aqui sobre manifestações. E tivemos aí essa onda, estamos tendo, né, a onda de manifestações em todo o país, muito por conta aí dos gastos da Copa. Lá na Alemanha teve manifestação por conta da Copa de 2006?
Teve alguns setores que reclamaram de uma certa subserviência, digamos assim, do governo alemão às exigências. Agora, uma coisa interessante é que essa semana a gente teve a repercussão aí desse movimento social que a gente está vendo em todo o país. E a repercussão também foi muito grande no exterior. O que me chamou a atenção é que essa semana uma das mais importantes revistas da Alemanha, que é a Die Zeit, saiu com uma matéria muito interessante. Eles publicam um artigo agradecendo o Brasil, porque o Brasil, diferentemente dos sul-africanos e dos alemães, se manifestou contra a FIFA, reclamou das exigências da luta pelos estádios caríssimos da FIFA. As exigências da FIFA lá também foram muito grandes e alguns setores reclamaram por causa disso, mas eles viram que o Brasil se rebelou contra isso. E isso foi destaque na imprensa alemã essa semana. Eu achei muito interessante isso. O artigo tem o título Protest Danke Brasilien, quer dizer, obrigado brasileiros.
Pois é, e Bruno, você acha que esses protestos, essas manifestações aí por conta aí dos gastos dos estádios, porque os protestos muito se concentraram assim, gastou-se muito com estádio, mas não, o dinheiro não foi muito aplicado em obras de mobilidade, como estamos aqui discutindo. Você acha que essas manifestações aí podem ser um empurrão para as autoridades apressarem a obra de mobilidade, pelo menos fazer mais alguma coisa para a Copa do Mundo do ano que vem?
Adriano, acredito que sim. O mais do que acreditar, eu torço para que sim. Na Inglaterra também, o The Guardian fez um artigo parecido com esse que a Esther falou na Alemanha, dizendo que agradecendo ao Brasil por ter chamado a atenção para esse padrão FIFA que, às vezes, a gente acha... Eu acho que o estádio ter o conforto que a FIFA exige, tudo bem, mas, por exemplo, esse bloqueio ao redor dos estádios, eu não sei como é que foi lá na Copa da Alemanha, porque os estádios, alguns devem ser no meio da cidade, como alguns que eu conheço por aí fora, que são no meio da cidade, que acho que não tem nem como fazer um cordão de isolamento como esse da FIFA. Ou na África do Sul, que tinha um estádio de rugby num lado, eles fizeram um estádio de futebol exatamente do lado por questão de alguns metros que a FIFA encrencou. Então foi um gasto exagerado. Como nós temos 12 cidades-sede, né? Então o gasto, você pode botar um gasto bastante elevado por conta dessas 12 cidades, e que não foi um gasto que se foi verificado na Alemanha, na África do Sul, onde foram menos cidades a receberem jogos, né? Mas acho que esse levante contra esse padrão FIFA, ou exagero da FIFA até, né? Porque há medidas, tudo que visa o conforto do torcedor é bem-vindo, mas acho que talvez haja um certo exagero, né?
Ok. E aí, Gesiel, sua opinião aí sobre as obras que ainda faltam, vai dar, Gesiel, para 2014?
Nós chegamos num ponto do não retorno, né? Depois da Copa das Confederações, não tem como se falar que não vai dar. Vai ter que dar de qualquer jeito, até porque o primeiro teste já foi feito, que foi o da Copa das Confederações. Mas é claro que faltam muitos ajustes a serem feitos, faltam estádios, inclusive. O estádio da abertura não está pronto, o Itaquerão. E o Beira Rio, a Arena das Dunas e Natal.
Super, bem atrasada a
Pantanal.
Obra.
Então, quer dizer, tem muita okay. coisa Manaus. A ser feita, muita coisa a ser feita.
O Anderson Mendanha, nosso árbitro, já levantou a placa de 3 minutos e não poderíamos deixar, Esther, de aproveitar aqui sua presença aqui no 11 Minutos, porque aqui no 11 Minutos é o seguinte, não tem maioria de Corinthians, não tem maioria de Flamengo, aqui a maioria é Fluminense, aqui a maioria é tricolor. Não,
hoje está dividido.
É lógico.
Metade da bancada tricolor, metade da bancada rubro-negra.
É verdade. E convivendo muito bem, o que é muito bom. Né?
Esther, o seu palpite para amanhã, a semifinal da Copa das Confederações, Brasil e Uruguai, amanhã às 16h, em Belo Horizonte. Será que vamos ter um mineiraço, como teve o Maracanaço em 1950, Esther?
Você tá louco? Não, acho que dá 2-1, acho que a gente faz 2-1, vai ser um jogo difícil e eu fico torcendo para um dos gols ser do Fred de novo, nosso tricolor na seleção.
E o Fred vai jogar em casa, né? Vai jogar no Mineirão, ele que
pois
é mineiro, né?
Então
vai se sentir super em casa, super bem.
O Dante fez no último jogo, né?
Ah, já bem lembrado.
Um gol na terra, né?
Pois é, então, o Dante jogou em Salvador, né? Ele que é da Bahia e fez o gol lá. E tava impedido, mas fez o gol. Ok.
Mas fez, né?
Fez o gol. E a Espanha e a Itália, você acha que a Itália encara a Espanha ou vai dar a Espanha mesmo?
Não, a Itália não vai encarar. Eu achava que teria melhores condições, mas acho que com o desfalque do Balotelli, o abate abatido, sem trocadilho, né, tadinho? Mas vai ser mais difícil para a Itália.
Ok, Esther. Então a Esther viu aí, provou que entende de futebol e vamos convidar você um dia aqui, Esther, para explicar a regra do impedimento aqui no 11 Minutos, tá bom?
Nossa, faz comigo, não!
Muito obrigado, Esther, por sua participação aqui no 11 Minutos.
Obrigada a você, Adriano. Um abraço para todos, Bruno, Gesiel, e bons 11 Minutos para vocês aí nessa cobertura que tem sido tão boa, e é importante a gente estar participando para ajudar o público, o ouvinte, a entender o que está acontecendo no país.
Legal, Esther. Muito obrigado por sua participação. Bruno, você ontem cravou que o Brasil ganha fácil do Uruguai. Continua com essa opinião, Bruno?
Não, quem cravou isso foi o Rodrigo Rezende, que é o nosso rei do bolão. Tomara que ele consiga. Eu acho que a gente torce para que a gente passe. Vamos lá, vamos dizer que vou dizer que a gente vai passar, mas com um gol na prorrogação, 1-0, 2-1 no máximo. Rodrigo cravou, acho que 4-1. E a Espanha, acho que nem a imprensa da Itália, eu andei lendo em alguns artigos, ninguém acredita na Itália, né? Então parece que vai dar a Itália.
Ok, então. Então o Bruno aí prevê Brasil e Itália na final no próximo domingo na Copa das Confederações. E você, Gesiel, mudou de opinião ou você acha que vai ser fácil mesmo?
Eu sou mais realista do que o Bruno. Acho que vai ser 3-1 para o Brasil. E a Itália não passa pela Espanha, não passa. Acho que a Espanha vai passar fácil e vai meter 3-0 na Itália.
Ok. O nosso Anderson Mendanha, nosso juiz, já deu aí o cartão vermelho, já aplicou o cartão amarelo, o cartão vermelho, já acabou o tempo. Amanhã a gente continua falando de Brasil-Uruguai, continua falando de Espanha-Itália, porque amanhã é o dia do jogo do Brasil contra o Uruguai pela Copa das Confederações e o 11 Minutos continua amanhã. Obrigado, Bruno, por sua participação. Obrigado, Gesiel, por sua participação. Obrigado a você, ouvinte, por ter acompanhado aqui mais uma edição do quadro 11 Minutos. E o Conexão Senado continua e nós voltamos daqui a pouquinho, depois do intervalo.